Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3, parte 13. De brigar, de gemer, de passar fome, de matar gente, de não ter onde dormir. E o que lhe dei-o? Mami fazendo vá falta agora a cantiga das balas. Estou com saudade da cara daqueles soldadinhos que pegavam a gente na pompontaria e vinham pia acima da gente fuí-los de raiva, com uma gana de cachorro brabo. Também, nessas horas, a um como eu, dava na caxir munetar um bobocadinho tretar broeira lá do riba do morro. E meu tempo? Que tempão cada samba de bala. Que era um mia agora. Está me parecendo que não há gente mais o sossego. Sinto a modo de comichões pelo corpo. Quero topar outra zoeira destas. O filho de meu pai está sarado agora numa pontaria. Ora, homem, calado é melhor. Quando a gente pega a falar, parece engenho de cana. O espírito de Owies voava longe. Enquanto falava Honorio, Pachola pensava no rumo que tinha tomado sua vida. Desde que lhe morreu nos braços Conceição e que resolvera viver, como bom cristão, a purgar os pecados e não desmerecer aquele sacrifício de uma vida de moça e virgem. Como tem na ame corrido diferentes as coisas. Pensava viver uma vida de paz e de religião, prestando culto àquela memória e fazendo-se digno daquele sacrifício. Em vez disso, lá onde o encontrara a paz e o silêncio, veio buscar-o a guerra. A voz que lhe ensinara a mansidão e o amor ao próximo. A palavra ardente do pegureiro de almas que lhe acendera no coração a feta e lhe alevantara o espírito a Deus. Teve de soar como um clarim de guerra na animar jagunços rapeja. A cidade santa, onde deviam morar os jagunços, os crentes sujeitos à lei de Deus, transformara-se em matadouro ou em reducto. Que rumo tinha tomado a vida do camarada? O seu sonho estava como a ruinaria de Belo Monte, pasto do fogo, sepultura dos que sonharam, sonharam, não. Creram. Esta sorte dos crentes. A crença é como o fogo. Devora, flagela, martiriza. Mas e Jumina? Nessa madrugada, os refugiados nas furnas de Belo Monte saíram do esconderijo, protegidos pela sombra. Se lhes perguntassem para onde iam, de certo, não poderiam responder. É um ao acaso, pelo runo do ermo. Teício e Teício não se esqueceu de esconder, bem em zondidas, todas as carabinas que pôde ajuntar. E ajuntou também patronas de munições e de cartuchos que achou ainda intactos no Uoteimu recinto onde se pelejou. A alguma distância de Belo Monte, encontraram algumas mulheres e crianças e três jagunços, também escapos da fogueira. Também estes marchavam ao acaso e logo se incorporaram ao grupo de Owesa. Quando clareou o dia, a carana fez alto numa chã, deslumbrada por aquela lolauze. Ninguém acreditava no que estava vendo. Tendo vivido na escuridade das furnas, sentindo-se já mortos entre cadáveres, a paz só lá parecia um último reducto, agora aos jagunços, como o milagre radioso de uma resurreição. E realmente assemelhava a caravana a um bando de desertores de túmulos. Magros, andrajosos, a escaveirados famintos, flagelados por chagas de ferimentos não curados, os jagunços estavam à sombra abrandos de ver uns aos outros. Belo Monte lhes ficava já longe, lá lhes ficara uma maúma, lá se lhes sepultara o sono de ouvida ou uma vida de sonho. O sol, a terra, as árvores e seus passarinhos lhes apareciam agora como uma alguma coisa nebulosa, confusa. Umbranças de sentimentos e de impressões de um passado vago. Toldou-se lhes afigurava novo e estranho. Pouco a pouco, a memória foi-lhes reconstruindo uma vida que já tinham vivido antes de Belo Monte e que lhes parecia agora tão longínqua, tal vaga. Como as paisagens vagas de regiões entressonhadas os jagunços estavam na posição de quem douvei e dá-se de ter revido um mundo antes ou fora de Belo, para eles, de fato, toda a vida, no mais alto mentido da palavra, se tinha passado ali. Aló e Sofri-Han, ali pelejaram. Ali empregaram todas as energias da alma. Ali viveram. Nos ocos anos da vida de Belo Monte. E como se o refluxo das impressões mais fortes deixasse apagada a memória da existência anterior, os jagunços sentiam-se agora indecisos, hesitantes, fracos de todo inespertos, tal se fossem de repente arrolados ao mundo diferente e desconhecido. Era-lhes preciso respirar, readquirir a consciência, os jagunços tomar por posse de dizimesmos no meio mesmos no miquei de do renascimento da natureza. Quedaram-se ali instintivamente, silenciosos, quase em êxtase num monticulo sentou-se Teia Joana tremula. Ao quebrada, Em roda pelo chão, sentaram Suzu e o atros jagunços a velha tinha um entude-se a filhinho ou oisaóves. A pequena distância de pé, com os rostos voltados para os cerros de Belo Monte, Lois Pachola e o Nonoril Teício e o Teteicio. A caravana triste se enquadrou na paisagem como um grupo bíblico, sobre o qual descia a Auães e errei a demaventurança. Teia Joana passou a olhar demoradamente pelos companheiros, do mais velho ao mais moço, e Dita viu nos olhos da órfã, abertos, interrogativos, misteriosos, levantados para a face da velhinha. E a comoção nunca sentida empolgou a alma de tia Joana, ao mesmo tempo que sua cabeça era alumiada por alguma coisa semelhante à revelação de mistérios divinos. Estava a alha velha como a providência benfazeja, a matriarcha de uma terrilha e bilbu perseguida, a mãe bendita dos beduínos da fé e do amor. Profundamente crente e simples nos tempos da complexidade do vida, ela cribe Rufo e Yúdio e Barbara, porque amou e creu. Escorraçada como perturbadora da paz e do equilíbrio, porque fora de um em nada pela paixão que subjuga as almas simples e forras, se ela não soube viver, mas viveu. Tia Joana levantou a cabeça. Deus lhe tomara o último reducto Conceição e lhe dava agora uma prole inteira. Havia ali uma inversão na marcha da vida. A velha caminhava ao contrário do tempo, passeando os olhos, desde os cabelos grisalhos de Lou, uais ao rosto infante da órfã. Estavam ali seus filhos. A morte lhe arrebatara tragicamente a filha única, no terreiro do Periperi, agora dava-lhe a natureza e uma prole inteira, depois de uma gestação tremenda, entre guerras, suplício, incêndios e bombardeios. E tia Joana, ao quebrar para a ímula, levantou-se, cercada de seus filhos. Os braços rirrados se lhe estenderam, as mãos abriram-se, num gesto dulcíssimo. Sobre as cabeças dos jagunços, comodo as asas e protectoras de ave peregrina. Os olhos da velha arrasaram-se, os lábios enrugados tremeram e seus suplices ergueram-se até o céu, pedindo para os filhos andrajosos e fé amintos a bênção de Deus. Antes a tribu marchou para o deserto. Ó que é aita!